novidades da Microsoft, atualização do Facebook, voz no WhatsApp, também no aplicativo para iOS. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Durante o evento Convergence 2015, que aconteceu hoje em Atlanta, nos Estados Unidos, a Microsoft lançou uma prévia técnica do Office 2016 para o Windows. A suíte já estava liberada em um preview privado há alguns meses, embora qualquer usuário pudesse solicitar o acesso caso desejasse. Agora, a empresa de Redmond está expandindo o programa para clientes do Office 365 para empresas, visando especificamente profissionais de TI e desenvolvedores interessados em testar a nova versão. No Canaltech você encontra uma descrição das melhorias que são em grande parte voltadas para os negócios. Tem desde proteção contra a perda de dados, sincronização melhorada, autenticação de vários fatores, melhor desempenho na entrega de e-mails, entre outros. Ainda durante o evento, a Microsoft também lançou um preview do Skype for Business. Ele ainda está amarrado ao Office 2016 e fará parte da suíte. O Skype for Business traz recursos como mensagens instantâneas, voz e vídeo e reuniões online. A versão prévia estará disponível para clientes do Link a partir do próximo mês. O Facebook anunciou novos padrões que a rede social irá seguir para definir o que pode e o que não pode ser postado no serviço. Essa classificação irá orientar os usuários, deixando claro que conteúdos abusivos, como violência contra outra pessoa ou pornografia, não serão permitidos. O grande dilema para o Facebook, no entanto, é ao mesmo tempo proibir conteúdo violento ou ofensivo sem suprimir o livre compartilhamento de informações na rede, algo que a empresa quer incentivar entre os seus usuários. O apoio a grupos envolvidos em comportamento violento, criminal ou de ódio é proibido, assim como qualquer tipo de pornografia. Também estão vetadas publicações ameaçando pessoas ou com o objetivo de degradá-las ou constrangê-las, visto que esse problema pode estimular distúrbios suicidas, especialmente entre os mais jovens. O Facebook afirmou que somente no segundo semestre de 2014, 9.707 publicações foram bloqueadas por conter violações às leis locais, um aumento de 11% em relação ao primeiro semestre do ano. A Índia foi a campeã na solicitação de remoção desse tipo de conteúdo, seguida pela Turquia. O ex-analista da NSA, Edward Snowden, tentou participar de uma discussão em uma conferência de tecnologia no último sábado na Future Fest, em Londres. No entanto, Snowden ficou constrangido quando sua chamada de vídeo foi interrompida diversas vezes por internautas intrusos que, de alguma forma, invadiram a chamada que supostamente deveria ser privada. Para participar diretamente de Moscou, na Rússia, Snowden utilizou o serviço Google Hangouts. Por ser procurado pelo governo norte-americano pelo vazamento de documentos sigilosos, ele não pode viajar pessoalmente para os eventos. Quem criou ou iniciou a chamada não tinha configurado as opções de privacidade e, atrapalhado, acabou fazendo a chamada vazar na internet e alguns dos bilheteiros acabaram aparecendo sem serem convidados. O primeiro a interromper a chamada de Snowden na conferência foi um homem sentado em uma cama, que começou a rir quando percebeu que ele estava participando de uma chamada com Edward Snowden. Foram três intrusos até que as coisas fossem resolvidas. Que mico, hein? Parece que a chegada do recurso de chamadas de voz do WhatsApp para iOS está mais próxima do que nunca. Usuários de versões de testes vazadas na internet dizem já ter acesso ao serviço e, pouco a pouco, começa a se proliferar pela internet em vídeos e imagens do recurso tão esperado. A questão é que isso só é possível em celulares desbloqueados por jailbreak, uma vez que a versão beta do WhatsApp ainda não é oficial e, por isso, não pode ser baixada pela Apple App Store. Pelo mesmo motivo, não é possível convidar amigos para experimentar a novidade e, para receber as chamadas, eles também precisam estar rodando a beta. Uma pesquisa online realizada pela Reuters Ipsos com 1.245 moradores dos Estados Unidos entre os dias 9 e 13 de março apontou que a popularidade do Apple Watch não está tão alta. Metade dos entrevistados sequer tinha ouvido falar sobre o relógio da maçã. O relatório mostrou ainda que 69% dos entrevistados não estão interessados em comprar o smartwatch. No entanto, em um sinal encorajador para a Apple, cerca de 13% dos entrevistados que não possuem o iPhone disseram que considerariam comprar o smartphone da empresa para depois comprar o relógio, já que ele precisa de um iPhone para funcionar plenamente. Mais da metade dos entrevistados concordou com a afirmação de que smartwatches fazem parte de uma moda passageira. O Apple Watch chega ao mercado no dia 24 de abril e permite aos usuários verificar e-mails, ouvir música e até mesmo fazer chamadas telefônicas por meio do gadget. E o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia.